Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos. Hoje, vamos falar sobre um tema fundamental para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, a sociobiodiversidade e a sociobioeconomia. A Amazônia abriga uma riqueza natural e cultural única no mundo. E seu valor, seu futuro, depende de um modelo de desenvolvimento que respeite e valorize essa diversidade. Quando falamos em infraestrutura e transporte de cargas, muitas vezes esquecemos que a economia da floresta precisa ser considerada no planejamento. Afinal, como garantir que as obras não prejudiquem os povos indígenas e tradicionais, mas sim fortaleçam suas cadeias produtivas e modos de vida? Para nos ajudar a entender esse cenário, temos a honra de receber aqui a Karina Pimenta, secretária nacional de bioeconomia, que há anos trabalha para integrar a economia da floresta com as políticas públicas e sustentáveis. Bem-vinda, Karina. Um prazer recebê-la.
Prazer, Cláudio. Ótimo estar aqui. Obrigada pelo convite.
Karina, para a gente começar a entender um pouquinho melhor o processo, muitas pessoas ainda não dominam, né, o conceito. Eu queria que você falasse um pouquinho do significado mesmo, né, de sociobiodiversidade e a relação disso com sociobioeconomia. Parece conceitos que se entrelaçam às vezes, né?
Eles se entrelaçam, né? Às vezes a gente precisa criar novos conceitos para falar de coisas muito simples, né? A sociobiodiversidade, na prática, é um conceito muito simples, porque ela basicamente explicita a relação que o homem tem com a natureza, né? Ela, mais de forma mais objetiva, né, a relação sociocultural, de como a gente se organiza em sociedade, os povos ancestrais, sobretudo, se organizam em sociedade e convivem, manejam e organizam a relação com a natureza ou com a biodiversidade, né? Então, a sociobiodiversidade é essa relação, é não tirar da natureza o ser humano, nem o ser humano da natureza, de uma forma muito simples. E o que é a sociobioeconomia? Né? A sociobioeconomia é quando a gente pensa quais são as economias que vêm desse modo de vida, desse modo de bem viver e na relação do homem com a natureza. Né? Então, e aqui, óbvio, né, estamos falando sempre do conhecimento, e aí a gente olha para a sociobiodiversidade pelo conhecimento das pessoas que mergulhar, né, que vem, né, há muitos anos, décadas, séculos, né, vivendo dessa forma. Então é o conhecimento dos povos, a relação dos povos indígenas com a natureza, com a floresta, é a relação dos povos tradicionais que se formaram, né, no processo de migração e hoje estão lá, os ribeirinhos, os quilombolas, os agricultores familiares que estabeleceram essa forma de manejar a floresta. Então é um conjunto de pessoas de diferentes origens, né, mas que tem nessa forma de relação o sociocultural, a forma de se relacionar com a natureza. E a sociobioeconomia é a economia para esses povos e comunidades que têm essa relação. E por ser essa a relação que eles têm, ela precisa ter características específicas. E por isso que dentro da bioeconomia, que também é um conceito novo, o único adjetivo que eu quis trabalhar é o conceito de sociobioeconomia. Quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais, de povos indígenas, né, a gente trabalhar um modelo de economia alinhado, contextualizado ao modo de vida deles.
Karina, se a gente pensar um pouquinho, esses conceitos, de certa forma, são novos, mas os arranjos, as cadeias produtivas, o extrativismo, enfim, a pesca, são cadeias antigas, né? De que maneira a gente consegue olhar para isso na perspectiva da Amazônia? Porque isso está espalhado em todo o país. Mas a Amazônia me parece que tem uma complexidade um pouco maior, seja pela falta de infraestrutura de maneira geral, seja por uma pressão econômica grande em cima de minérios, de agricultura, enfim. É preciso um olhar ainda mais apurado para a Amazônia, nesse caso, da bioeconomia?
Tem que ter um olhar diferenciado para a bioeconomia na Amazônia, né? Essa sociobioeconomia na Amazônia, ela ganha grandes dimensões porque é onde nós ainda encontramos um número muito grande de povos e comunidades vivendo dentro das florestas ou nas florestas, nos meios aquáticos, seja um rio, seja na costa. Então, essa interação, ela é muito forte, né? E por quê? Porque a Amazônia representa também uma porção muito grande do país, né? metade da área da extensão geográfica, e é onde nós temos grandes blocos de floresta sob o conceito também de uso sustentável, que estão protegidas em unidades de conservação, em terras indígenas, né? E tem e é onde essas populações habitam, né? Então foi todo um conceito feito. Por isso que para a Amazônia, embora seja um conceito nacional, para a Amazônia isso ganha uma dimensão especial, porque a gente ainda vê, né, grandes áreas sendo manejadas por povos e comunidades sob essa perspectiva, né? Sim, pode continuar.
Eu ia te perguntar assim, com relação a essa demanda específica, por exemplo, dos povos da Amazônia, né, dessa socioeconomia. Existe um estudo dessa demanda em termos de infraestrutura? Isso vem sendo feito? Porque assim, a gente pode comemorar e muito, né, Karina, que a lei da bioeconomia tem um ano, né? Foi sancionada no ano passado, em 5 de junho, né?
Isso, foi, né, a Estratégia Nacional de Bioeconomia, né, foi criada um ano atrás por decreto presidencial, e ela estabelece como uma das prioridades, um dos objetivos da política, desenvolver uma política específica de desenvolvimento econômico e socioeconômico para esse grupo, para as economias da sociobiodiversidade. Isso é uma conquista nessa agenda, né? E o que são essas economias da sociobiodiversidade ou essa sociobioeconomia? São os produtos oriundos desse manejo, seja do extrativismo, seja do manejo da floresta, seja de como você extrai, seja dos processos agroecológicos associados à forma, né? Está tudo muito centrado no modo de se produzir, né? E o modo de se produzir é muito diferente do que a gente viu ocupar em outras regiões. Essa é uma economia que olha para uma cesta de produtos né? Quem tem um sítio, né? Um agricultor familiar, tem lá 10 hectares aqui, ele planta de tudo. Ele tem a horta, tem o pomar, tem a plantação extensiva, ele tira o cultivo, tem uma cesta de produtos, né? Nós também, né, na floresta, né, na sociobioeconomia, você também tem uma cesta de produtos, né? E aí você tem açaí, castanha, cacau, você tem todos esses produtos. Só que como você está numa floresta, né, você está em áreas muitas vezes afastadas, não basta só eu produzir, você precisa das condições habilitantes para isso adentrar a economia, né? E então, aí nessas condições habilitantes, Cláudia, eu costumo dizer que a gente precisa de duas coisas, precisa do soft e do hard. Então você precisa do soft no sentido que você precisa trabalhar muito esse ambiente de acesso a soluções, serviços, conhecimentos, capacidades que permitem que esses negócios se organizem, né, gerem recursos para as pessoas, conseguem agregar valor aonde eles desejam, né, trabalhar uma industrialização, uma coisa. E a parte hard é o tema da nossa infraestrutura, e a nossa infraestrutura para essas comunidades, para esses sistemas produtivos, elas têm a infraestrutura básica, que nunca chegou. Eu escuto muito deles, assim, a luz é para todos, mas a luz ainda não chegou para nós, né? A água potável para todos, mas não chegou para nós. Então tem esse monte do, né, coisas que nós consideramos universais, né, em várias áreas do Brasil, que são direitos universais nossos, né, eles ainda não chegaram. Então, quando eu olho para a infraestrutura, eu penso na infraestrutura de água, penso na infraestrutura energética, penso na conectividade, porque hoje internet é, para mim, parte dessa infraestrutura que permite esses empreendimentos, permite muita coisa acontecer. E você precisa da infraestrutura de circular, porque são produtos reais, né? E eles precisam circular. Então, a parte de logística traz um pensamento muito diferente de como fazer logística de múltiplos produtos espalhados em múltiplos lugares. Eu acho que esse é um grande desafio para a questão de infraestrutura logística.
Existe um estudo, cara, que diga assim, de certa forma, olha, precisamos disso, ou precisamos daquilo, porque eu me lembro de um estudo que a gente conversando com a Ana Cristina Barros, ela fala do Pará de uma maneira muito interessante, mas assim, é uma demanda e uma potência da economia, né, da bioeconomia, é uma potência, mas assim, que demanda é essa, né? É estrada de ferro, é hidrovia, é luz, é água, é esgoto, né? Quer dizer, é condição de refrigerar o peixe antes de pôr no mercado, por exemplo, né, Karina?
Então, essas são. Bom, eu não tenho um estudo pronto, o Ministério não tem um estudo pronto, mas a gente fez para a construção da política um conjunto de um processo de construção de quais eram as demandas reais, porque eu acho que isso é até mais poderoso do que a gente fazer um estudo pegando alguns casos. Então, a gente escutou populações em várias regiões, óbvio que na Amazônia a gente fez uma incursão ainda maior, né? Inclusive o resultado disso, né, vai compor o Plano Nacional de Bioeconomia, nesse momento está em consulta pública, depois vai compor, vai ser publicado e vai poder orientar, né? A gente tem escolhas para fazer, né? Não dá para fazer tudo, mas certamente, né, a universalização do acesso à água, energia e conectividade são questões sine qua non. Porque você não consegue produzir se não tem água, você não consegue pensar se vai ter um gelo, agregar valor, se você não vai, se vai, né? Então, uma série de produtos, de soluções tecnológicas que podem ser também parte de como circular melhor esses produtos, elas vêm associadas a você ter essa infraestrutura básica, né? Na Amazônia, a gente não pode esquecer que a Amazônia, ela tem uma conectividade enorme por meio das águas. Então, qualquer solução logística, sobretudo para esses povos e comunidades, passa, porque por eles você passa, você entra na floresta, pega uma canoa, sobe num barco, isso é por onde circulam os produtos, até para ele chegar numa cidade e depois ser distribuído, né? Então, as tecnologias que ajudam, né, e não esqueça, né, esse talvez seja um dos custos mais altos. A gasolina é muito cara na Amazônia para você pôr as voadeiras, você poder circular os produtos, a segurança desses, né? Então, há soluções fluviais, investimento, inovação tecnológica para melhorar isso, é uma das partes que são fundamentais, né? E eu acho que a gente tem visto um campinho de inovação surgindo, algumas soluções surgindo, mas não tem uma robustez, vamos dizer, não tem assim ainda um desenvolver dessa solução.
Escala.
Escala, né? E soluções que a gente consiga ver, né, se multiplicando, né? Eu acho que até tem algumas super interessantes, mas a gente ainda não conseguiu traduzir isso nessa escala, né? Acho que uma outra parte que você tocou de infraestrutura, que facilita muito a circulação de produtos, da sua biodiversidade, tem a ver com a agregação de valor, né? Os processos, né, muito desses produtos acabam saindo das comunidades em processos in natura, né? Muito ainda, né? E aí entra ou pelos meios, né, que a gente fala dos atravessadores, dos sistemas de alinhamento que existe, ou então chegam, né, a lugares, mas ainda estão um pouco trabalhados. Não vai ser tudo que vai ser trabalhado, o produto in natura ele é importante, né, mas você tem soluções tecnológicas para isso, desde melhorar a durabilidade desse produto, de fazer um beneficiamento básico que assegura que você possa transportar, às vezes em menor peso, em menor volume, né, são todas coisas que ajudam você a ter uma rentabilidade, uma viabilidade melhor daquela produção, né. E eu acho que eu acho que mora um dos lugares que só... Essa é o soft e o hard se mistura, sabe, Cláudio? Não dá para a gente falar de, então a Amazônia precisa de micro usinas espalhadas por toda, porque a gente já viu essa proliferação de estruturas, e depois o que, que você não tem? Você não tem o soft, né? Você não teve o treinamento, a capacidade, assistência técnica, a robustez para operar essas estruturas. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar muito juntas, né? E tem surgido um campo enorme de inovação. Eu acho super rico, eu que estou há muitos anos trabalhando na Amazônia. Antigamente a gente só falava de produtos assim, né? O cacau, o açaí, o óleo, né? Hoje você já vê produtos mais sofisticados surgindo, né? Que usam princípios ativos, que tiram ingredientes, que misturam ingredientes para fazer melhor essa cesta de produtos. Então, eu acho que o investimento em empreendedorismo na Amazônia, e é para falar do soft também, né? Nessa criação de empreendedor, traz muitas dessas soluções também para dentro da sociobioeconomia,
Sim.
né? A gente por muito tempo.
É um investimento que tem que passar pelas universidades, né, Karina? A gente tem que envolver os pesquisadores, a gente tem que envolver a inovação, né?
Eu acho que a gente tem que envolver muitas pessoas, né? Eu acho super rico, acho que o sistema de inovação, ele é um sistema incrível, e as universidades têm que se voltar né, para além da pesquisa básica sobre isso, mas sobre a pesquisa aplicada, e a pesquisa aplicada só vai se transformar em empreendimento se a gente tiver fomento, tiver investimento ali. Seja investimento público, né, na parte de inovação tecnológica, seja investimentos de risco, né, que a gente fala de venture, né, que a gente vê normalmente em todos os setores econômicos acontecerem, mas que nesses a gente ainda tem muita dificuldade, uma estrutura de risco ainda muito alta, por uma parte por desconhecimento, uma parte porque, né, precisa de um conjunto de apoios. Então, esse campo, assim, da socioeconomia, ele passa, vamos dizer, por reconhecer esses sistemas, entender essa multiplicidade, mas ele é um campo que pode se desenvolver muito a partir de empreendedorismo, de inovação, né, de trabalho com os produtos, de desenvolvimento das economias locais, né? Todo mundo fala, mas os programas, por exemplo, de merenda escolar, talvez sejam um dos programas mais importantes.
Sem dúvida.
Porque grande parte desses produtos são alimentos, né, eles circulam perto, né, e eles mantêm, né, não só o né, é uma cadeia muito interessante, né, mas ainda temos poucos produtos da sociobiodiversidade sendo trabalhados na merenda escolar, né. Então, essas são questões que a política pública pode ajudar, e tem outras que são mais como induzir, né, induzir o capital de risco, induzir o financiamento, induzir inovação, né, investimento em inovação, são coisas que a gente pode ir movendo.
Nós recebemos aqui, num programa anterior, com o Iremar Ferreira, falando, lá do Instituto Madeira Vivo, falando de um motor, que é uma rabeta solar, né, que de certa forma seria uma coisa fantástica se conseguisse produzir em escala, né, porque realmente eles são muito reféns do óleo diesel, né. É fantástico o trabalho que eles estão desenvolvendo por lá. Mas eu queria trazer a atenção nossa para essa questão do planejamento da infraestrutura, Karina. A gente vê historicamente a bioeconomia sendo ignorada. Na verdade, o que pesa no planejamento normalmente é esse modelo agroexportador de commodities. E parece que eles têm uma voz, né, muito mais forte, um lobby muito mais forte no Congresso. Então, esse processo de construção de um planejamento de infraestrutura, cabe a gente fortalecer o que se chama há muito tempo de long tail, quer dizer, aquela cauda longa de produtos que vendem, não vendem tanto, mas agregam valor. Quer dizer, eu posso colocar esse produto do artesanato, por exemplo, a Chaninca, na Champs-Élysées, em Paris, sei lá, eu estou aqui pensando num outro olhar para essa cadeia de produção que às vezes vai se beneficiar do programa de merenda escolar, mas pode ir além também.
Não, pode, com certeza pode ir além, né? A gente tem que. São múltiplos mercados, não dá para a gente traduzir isso como um único mercado, né? O que ocorre é que a sustentabilidade desses empreendimentos, eles têm uma jornada de desenvolvimento, né? Então, até eles conseguirem chegar nessa da exportação, eles vão ter que galgar, como muitas empresas tiveram que galgar, mercados nacionais, mercados regionais, até conseguir estar nesse horizonte de outros mercados mais estruturados. Agora, eu queria, em termos de planejamento, né, eu queria só chamar a atenção um pouco do ponto de vista da política pública, Cláudio. Do ponto de vista da política pública, dentro da estratégia de sociobioeconomia, o que nós trabalhamos foi o conceito de territorialização da sociobioeconomia, tá? Criando na política nacional, inclusive, os territórios da sociobioeconomia. Por quê? Porque quando você começa a trabalhar territórios onde você vê um maior potencial de sociobioeconomia, você consegue centrar esforços, porque grande parte do que a gente precisa no planejamento é um planejamento de políticas públicas associado a um planejamento com o setor privado, né? Que isso aí entra numa cadeia numa cadeia de valor de várias empresas, né? Então, o que nós trabalhamos, que eu queria contribuir para a discussão de planejamento, é que no caso da Amazônia, por meio de vários critérios que olham onde estão esses povos, que forma de organização que eles têm, que tipos de produção, a gente conseguiu desenhar quais são os territórios, não diria que são prioritários, mas por onde começar a agenda da sociobioeconomia. Óbvio que a gente quer que ela seja ampla para todos, né? Mas a gente precisa começar por alguns lugares até para que você consiga robustecer e ter capacidade de expandir, né? Então, no caso da Amazônia, o Ministério do Meio Ambiente fez uma estratégia que prioriza 15 territórios espalhados por vários estados da Amazônia, onde você conseguiria centrar esforços de investimento em infraestrutura, onde seria mais possível você centrar esforços de capacitação, de inovação, porque as universidades estão também são mais aterrizadas. Então, a gente começou a entender, e isso também dialoga com as políticas sendo feitas pelos estados da Amazônia, né? Porque também dialoga com territórios prioritários, que os diferentes do Pará têm uma estratégia, o Amazonas tem outra, o Amapá está construindo outra. Então, eu acho que do ponto de vista de planejamento, isso é uma contribuição enorme, porque ajuda também você falar, então vamos começar por aqui, e vamos pensar como isso aqui consegue circular produtos, como isso aqui consegue agregar valor, o que, que a gente consegue trabalhar para intensificar nesses lugares, e eles terem depois um efeito irradiador, né? É óbvio que você quer ir galgando, mas para a gente já seria, entre o status que nós temos hoje e em 5 anos a gente conseguir ter territórios, né, muito mais dinâmicos na sua subeconomia nesses lugares, já seria uma enorme contribuição ao desenvolvimento da Amazônia, né? Então, essa é um elemento de planejamento que eu queria chamar a atenção. O outro elemento de planejamento é seguir nessa parte dos investimentos que reduzem custo, né? Os investimentos que reduzem custo, que os custos, muitos deles estão na parte de logística e muitos deles estão na parte do ciclo de beneficiamento, né? Beneficiamento e processamento. Então, esses dois lugares são fundamentais para que a gente tenha ciclos de investimento associados à criação de capacidades, né? A formulação dessas capacidades para que possa gerar resultado econômico para povos e comunidades, né? Então, eu queria chamar a atenção dessas duas coisas, porque elas me parecem, assim, em termos de planejamento, algum que você precisa de recursos, precisa de foco, e aí você vai precisar de estratégias de disseminação.
Excelente, Karina. Assim, essa territorialização que você cita, ela já está dentro da estratégia, a gente já consegue ver isso, ou está dentro desse plano que deve sair até setembro?
Isso, ele vai sair em setembro, a gente já tem, a gente trabalha no plano, nesse momento que está em consulta pública, os critérios, né, porque a gente trabalhou já com povos e comunidades, definiu o que, que seria um território da sua subeconomia, e depois a gente vai ter, né, daí uma série de, apresentar esses territórios para ajudar a compor os planejamentos, né. Essa é uma das questões chaves, porque você precisa integrar as políticas, porque não dá para você chegar na sua subeconomia só com um tipo de estratégia. Então, se eu preciso chegar com financiamento, daí meu problema vai ser a documentação, né? A documentação está em outro lugar, outra política, aí eu preciso chegar, né? Então, você precisa ter um lugar onde você consiga irradiar algumas desses elementos habilitantes, né? E também, na sua pergunta sobre infraestrutura, serão lugares chaves para você ter essa infraestrutura de conexão e circulação dos produtos da sua subeconomia, né? Conectar esses territórios, circular a partir deles vai ser fundamental.
E isso dialoga com o Plano Nacional de Logística 2050, eu imagino.
Espero que dialogue. Nós não fizemos ainda uma conexão entre essas duas formulações, mas ainda não fizemos. Será um prazer discutir isso.
Precisando da gente, a gente grita, faz piquete, a gente fala, olha, olha lá.
Será um prazer discutir isso.
Karina, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por compartilhar com a gente, por esse trabalho que você vem fazendo, que é um trabalho que inclui muita gente e que realmente lança um olhar novo para que as pessoas comecem a se organizar e pensar em outros aspectos que até então a gente chega com uma parte e falta outra, né? É realmente o que você estava explicando, né?
Exatamente, a gente tem que chegar mais integrado.
Tá ótimo, Karina. Muito obrigado.
Não, obrigada, Cláudio, por poder contribuir. Espero que ajude.
Tá joia. A gente realmente precisa refletir sobre esse modelo, né, um modelo de desenvolvimento que pode e deve respeitar a floresta e seus povos que vivem nela, né? Então a gente fala aqui muito que é a infraestrutura que queremos, Karina, a infraestrutura que realmente venha a atender a Amazônia.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima.
É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é remotos. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. É florestar mentes, é revolução.
A produção desse podcast foi feita por Suzana Berbert. Conteúdo e roteiro de Suzana Berbert, Cláudio Oliveira e Emily Costa. Apresentação de Cláudio Oliveira e edição de Geider Dias.